Palestra de Balneário.
Olá, daqui Gonçalo Martins.
Eu sou o Francisco Caetano.
Olá, eu sou o Diogo Metel e hoje vamos abordar os jogos da 18ª jornada da Liga NOS. Vamos começar pelo jogo que contribuiu com mais golos para esta ronda do campeonato, o Chaves 4, Vitória 3. Foi um jogo com 7 golos. E em 30 jogos em confronto entre estas duas equipas, esta é a 4ª vitória do Chaves, e tendo já 16 derrotas, desta vez a vitória a pender para o lado dos transmontanos, e diria que 3.500 pessoas compraram e bem o bilhete para este jogo, assistiram a um jogo fantástico. O que é que temos a dizer sobre esta partida?
Antes de mais, queria começar a dizer que o Chaves já não perdia cerca de, já não me perde, não é? Não tem derrotas desde 17 jogos e agora ainda com esta consegue consolidar ainda mais esse fator. Penso que o Chaves, em termos de jogar em casa, acho que mostrou um futebol muito superior ao Vitória de Guimarães. Acho que o Guimarães, nestas últimas duas jornadas, sem contar com esta que estamos aqui a falar, a jornada 18, acho que mostrou-nos algo que não tinha vindo a acontecer, algo muito positivo. Contudo, nesta jornada aqui volta ao seu início, ou digamos, não teve tão bem, ou não cresceu como era de esperar ao longo do campeonato. E era de... pronto, o Chaves conseguiu aproveitar isso, penso que fez o jogo que tinha que fazer, e opá, foi o Chaves basicamente este jogo todo.
Sim,
temos boas defesas, ok, temos bons golos, mas mesmo assim acho que o Guimarães ficou aquém de que nos já estava tipo a habituar nas últimas jornadas.
Eu concordo parcialmente contigo, porque no início do jogo vimos um Guimarães que até conseguiu ter bola e conduzi-la bem lá para a frente, e através dos seus lances conseguiu logo ali dois golos. E aliás o segundo gol há que elogiar a leitura de jogo de Eldon, consegue um grande passe para Rafinha, uma retura completa com muito espaço, e depois a Rafinha no 1-1 muito facilmente a fazer o 2-0, e ainda no primeiro golo Francisco Ramos tinha ganho a bola e mais uma vez a soltar Rafinha na esquerda que depois consegue passar a bola para o Hurtado e faz o golo. A questão é, está 2-0 e se o Guimarães até estava a ter uma prestação um bocadinho mais bem conseguida, acho que depois adormeceram por completo na partida. E o sinal disso é, por exemplo, no golo do empate, 2-2. É de uma extraordinária passividade da defesa do Guimarães, em que Mateus faz um passe muito fácil para Davidson, e no 3-2 está-lhe a conseguir... No 3-2, depois do Vitória, aliás... Tal aparece sozinho, tem ali ainda a sorte do ressalto. Portanto, foi um jogo que teve bastantes golos e acho que aproveitaram ambas as equipas as fragilidades uma da outra. Ia-te perguntar, se tirar Francisco Ramos e lançar Kiko, Francisco Ramos que já tinha amarelo, foi uma boa opção? A substituição foi um bocadinho cedo na partida.
Sim, apesar de cedo, digamos que foi uma substituição bem feita, não é? Quer dizer, um jogador com amarelo, depois há sempre aquela possibilidade, com o jogo que o Chaves estava a fazer, de depois, naquelas, digamos, faltas de contra-ataque que muitas das vezes são necessárias, não é? Há aquela possibilidade de depois levar o vermelho, não é? E então o Guimarães, depois do empate, não é? Pá, tem muita necessidade, aliás. Se ele já tinha levado antes e já estavam a jogar bem, ou melhor, naquele momento em que se viu o Vitória a jogar, depois, no momento em que começa o empate, começa a adormecer, como tu disseste, há aquela necessidade de defesa mais, digamos, mais agressiva, mais a bloco, e depois, e aí há sempre aquele problema de pode haver uma falta que...
Pois,
que
o jogo estava até bastante dividido ali no meio campo, havia sempre essa tendência.
Exatamente,
claro.
Então aí acho que foi bom essa substituição, porque jogar com 10, já quando estão adormecidos, é complicado.
Exatamente. Só para terminar, aos 90 minutos, no livro, numa bola cruzada, por Bressa, é marcada o penalti a favor do Chaves e conseguem vencer. E nesta vitória são 3 pontos, e acho que também premiou os passos eficazes do Chaves e o facto de 1/3 dos remates terem sido enquadrados. Do lado do Vitória, dizer que 50% dos remates que fizeram foram na baliza, com muita aposta na velocidade, e destacava Hurtado e Rafinha. E do lado do Chaves, Tiba, que esteve envolvido no primeiro golo e no quarto, e Davidson, que empatou por 2 vezes. Agora passaria para o outro jogo, o Paços de Ferreira 0, Marítimo 0, em que o Marítimo consegue o 7º ponto fora de casa nesta época, e faz aqui jus a uma tradição em que em 40 jogos entre estas duas equipas o resultado mais comum é mesmo um empate. Francisco, o que é que tens a dizer sobre esta partida?
Foi um duelo entre duas equipas que andam a procurar a sua melhor forma. Perderam ao longo, agora no princípio neste fim de primeira volta, início de segunda volta. Foi um jogo em que o Marítimo se conseguiu manter mais ou menos fiel à sua estratégia. Chegar poucas vezes à baliza, mas com qualidade. Em 3 remates, tem 2 remates enquadrados. E ao contrário do Paços de Ferreira, que em 9 tentativas de golo, apenas uma delas é enquadrada.
Exatamente, sim. E também nesse aspecto ia te salientar que a defesa do Marítimo teve uma postura bastante adequada nesta partida, uma vez que foram esses 9 remates, mas há vários cantos também para o Paços, portanto houve esses cortes e há um desaproveitamento do Paços, porque 18 pontapés de baliza para o Marítimo também acaba por ser demasiado, portanto há. Também a nível defensivo, o Marítimo teve a tarefa um bocado facilitada pelo adversário.
Sim, eu diria que foi um passo a tentar aproveitar alguma velocidade e a tentar chegar a um golo fácil, porque são pontos que neste momento seriam importantes, os 3 pontos numa vitória, para a situação atual do Paços, que precisa de melhorar o seu desempenho. Então, ao apostar nos passos longos, se não são bem executados, acaba por perder a bola, o que é negativo. E viu-se que o jogo, a certa altura, havia muita bola no ar e os jogadores do Paços tentavam colocá-la sempre na frente em balões sucessivos a bombardear a área do Marítimo, mas acabaram por não ter sucesso.
Sim, e eu, na figura do Paços, digamos assim, quem cruzou mais essas bolas e quem também rematou foi António Xavier, que teve alguns lances assim de desperdício total, como é logo ao início. Queres falar daquele lance em que ele recebe a bola e
sim, é uma boa recepção, um bom trabalho sobre o defesa que tenta fazer a dobra, e depois enfrenta a baliza, acaba por nem conseguir rematar enquadrado. Um golo, não é um golo que seria propriamente fácil, ainda exigia alguma frieza, mas exigia-se no mínimo que o jogador tivesse feito um remate enquadrado, não achas?
É, ele já tinha feito aquele slalom, é uma boa recepção, mas de facto era isso, pedia-se um pouco mais. Ele que no jogo foi muito apoiado por Quinhones, e de facto foram os laterais do Paços que também deram toda essa disponibilidade para o ataque. De elogiar só as defesas de Defendi, ali aos 33 minutos tem uma mancha bastante importante, aliás a ocasião da partida que pertence ao Marítimo, apesar de ter construído menos, digamos assim. E penso que do lado do Marítimo, Charles esteve algo precipitado em algumas abordagens a cruzamentos, mas por felicidade e infelicidade do Paços, não conseguiu aproveitar esse momento menos bom. Ia-te só perguntar se as entradas de Mabil e de Luís Filipe foram boas ou não. É que não pareceu que mudasse muito a forma de jogar.
Não me parece que tenha alterado nem a forma nem a eficácia. Viu-se que, mesmo tendo Filipe, que é um jogador, Bruno Moreira não é propriamente um jogador pequeno, mas Filipe parece ter uma presença aérea mais constante, ser mais ameaçador, mas acho que mesmo assim o Paços não soube lucrar desse estilo de jogo, porque acabou por não apostar na qualidade e focar-se muito na quantidade. E agora passávamos à análise do Braga-Benfica.
Sim, falando agora aqui no jogo em que ocorre no Estádio AXA, em que o Benfica ganha por 3-1 ao Braga. Francisco, assim, alguns pensamentos rápidos sobre este jogo?
Eu diria que foi um Braga muito apático, muito diferente do que nos tem habituado. Abel defendeu que era uma equipa que tem vindo a jogar bem e nisso tem que lhe dar o braço a torcer. O Braga tem feito uma boa campanha, mas neste jogo, em jogar em casa, não contou com um apoio dos adeptos assim tão notório, porque havia muitos adeptos benfiquistas. Pode ter contribuído para alguma desconcentração dos jogadores do Braga, mas acabou por, apesar de ter equilibrado na segunda parte, acaba por não conseguir mostrar aquilo que o Braga tem sido capaz. E viu-se que Fábio Martins esteve muito apagado na primeira parte porque a bola não chegava lá. E acho que também se deve um bocado à descida de Gaio. Ao perder Gaio do lado direito, que tem vindo a jogar mais como extremo, tem-se perdido, perde-se um jogador que cria muitas oportunidades. Acho que é o atleta do Braga que tem mais assistências esta época. Perdeu-se alguma criatividade nas alas e o próprio Paulinho na frente ressente-se disso.
Sim, acho que também é importante dizer que o Benfica, antes deste jogo, já não sofre uma derrota há 11 jogos. Portanto, a possibilidade do Braga ter que jogar com dois médios defensivos também, de certa forma, também já está a pensar que o Benfica vai entrar outra vez em peso, não é? Quer dizer, estava a jogar com o Danilo mais recuado e o Vukcevic. Isso depois também, sendo dois médios mais defensivos, também não tem a tal, digamos, construção de ataque, não tem assim um apoio tão fulcral na zona do meio-campo para a zona atacante, tomando que também só tinha um avançado, não é? Penso que o Braga simplesmente foi visto na segunda parte, nos primeiros 10, 12 minutitos, ali em que mostrou o que devia ter mostrado, como tem vindo a mostrar, como tu disseste, ao longo da época, a garra que ele traz. E é assim, o Braga nos últimos 3 jogos tem marcado cerca de 2, 3 golos, portanto aqui fica muito aquém do que já, digamos, hábito, não é? É a palavra que já não se consegue caracterizar. Já vimos isso com o Vitória esta jornada, o Braga foi a outra equipa que também aconteceu isso. Portanto, o que eu queria dizer acima de tudo é que acho que o Benfica foi a equipa mais superior e isso também se notou no resultado. Entrando agora na análise do jogo de Tondela 3, Feirense 1, queria começar com que acho que a primeira parte foi um bocado equilibrada dos dois lados, não houve assim tanto desempenho das duas equipas. Acho que o jogo tornou-se muito mais interessante numa segunda parte, a coisa começou a ficar, digamos, mais intensa, mais agressiva, os golos, as faltas, o coração a pular quase cá para fora. Diogo?
Sim, este jogo foi um bom aproveitamento de todos os espaços do terreno, a velocidade principalmente nas alas e que contribuíram para esse jogo que, bem aberto, conseguiu provocar boas oportunidades. Na primeira parte só realçava o lance em que quase em cima da linha de golo o Feirense podia ter marcado. Os defesas do Tondela conseguem tirar a bola. Osório e Costa ali não mandaram a bola contra Cláudio Ramos. Foi uma situação que conseguiram evitar. Mas já na segunda parte viu-se uma maior presença na área do Feirense, mas isto já depois de estar a perder. O Tondela consegue entrar a segunda parte a vencer. Acho que isso também foi muito bom para...
Sim, e para, digamos, foram cerca de 6 minutos, não é?
Exatamente, sim. Portanto, consegue ali estar a vencer. O segundo golo também de um lance de livre, que depois mais à frente ainda vamos falar. Mas depois, de facto, o Feirense vai com tudo para a área, portanto consegue ali montar um cerco. Tevo e Silva terem oportunidades para fazer o golo, não conseguem. E depois, em 3 golpes de contra-ataque, o Tondela a criar bastantes situações de perigo. Foram sendo salvas por exemplo, Flávio ou Rocha, mas numa última... oportunidade, já mesmo no fim, Murilo não desaproveitou. O guarda-redes tinha subido à área, a bola é retirada da área e Murillo, com a bola, andou uns metros e tinha a baliza aberta, portanto consegue aí carimbar com o terceiro golo a vitória. Portanto foi assim um golo mais fácil. Eu destacava Cláudio Ramos pelas suas ações ao longo da partida, algo que já tem sido habitual.
Sim, isso é verdade, e pronto, eu por acaso ia-te perguntar o jogador que tu irias destacar aqui, era uma coisa que eu tinha aqui em mente, mas já vi que tu te adiantaste. Uma das coisas que falamos do início da época e que este jogo também foi caracterizado com isso era, digamos, a demonstração de cartões, não é? Estávamos habituados a ter 3 substituições, este jogo não foi muito diferente disso, cartões amarelos também foi assim em, digamos, larga escala, até com uma demonstração de um cartão vermelho aos 83 minutos, portanto aqui o Feirense a jogar com 10 simplesmente nos últimos 7, 8 minutos de jogo.
Exatamente, e isso aí obviamente condiciona todo o jogo do Feirense, e acho que por acaso uma boa entrada na partida foi Luís Machado, que conseguiu precisamente lançar a equipa, manter a equipa do Feirense lá à frente e não recuar, estando a jogar com menos um, como tu bem falaste. E além disso, recordar só a bola ao ferro. E de dizer, agora vamos falar sobre o jogo do Boa Vista contra o Portimonense, que terminou com 2-0 para a equipa da casa. Caetano, o que é que tens a dizer?
E entrou muito bem este Boa Vista no jogo, com uma grande série de oportunidades até aos 17 minutos. Acho que são 3, 4 oportunidades claras de golo.
E logo o golo aos 4 minutos, de logo Bispinho.
O golo aos 4 minutos, com um bom trabalho de Mateus na ala esquerda, a conseguir dar um golo fácil para Fábio Espinho. E acho que começa a ser realmente preocupante ver este padrão de cadência de quebra no estilo de jogo do Portimonense, que parece já não ser capaz de se assentar apenas no bom toque de bola entre os jogadores contra uma equipa destas do Boa Vista, que aposta muito numa coesão defensiva, com defesas grandes e que não tem medo de jogar mais duro. Vê-se pela quantidade de amarelos e de faltas que este Boa Vista faz, a castigar o talento dos jogadores como Nakajima e de Paulinho. Mas acho que o Portimonense acaba por também ser um bocado condicionado pela expulsão de Lucas.
Sim, quer dizer, e aí, atenção, nesse lance o jogo ainda estava 1-0 e é na cobrança dessa falta que Talocha marca depois do remate de David Simão. A questão é, aquela falta também, não, aquele lance poderia já dar em si o golo, porque o jogador ia ficar isolado, e nessa jogada, se formos a analisar, há muito espaço para a colocação da bola ali, e acho que a nível defensivo são os problemas do Portimonense, e depois não conseguiu transportar isso para a frente, e estando a perder, isso foi-se agravando. E depois, na segunda parte, temos Wagner, que se destaca com duas defesas, a remate de Paulinho, e dessa forma o Portimonense não consegue reduzir, e acho que depois já não há aquela chama propriamente dita. E depois outro fator é que Nakajima ficou a jogar um pouco mais sozinho, digamos assim, uma vez que Pires deu lugar ao central Felipe, e portanto ficou também sem presença na área do Boa Vista. O que é que tens a dizer sobre isto? Achas mesmo que Nakajima não podia ter feito melhor?
Nakajima acaba por como qualquer jogador, não conseguir levar uma equipa às costas sempre, e principalmente neste caso não tendo apoio lá na frente, porque o Portimonense, por um lado, precisava de marcar, por outro lado era importante não sofrer uma derrota pesada contra um Boa Vista que tem jogadores muito rápidos e que criam situações perigosas em pouco espaço.
E tens, por exemplo, o Mateus, que no lado esquerdo deu muito trabalho à defesa.
Sim, Mateus consegue pegar na bola, receber um passo longo e fintar, driblar, cruzar, às vezes rematar. É um jogador difícil de marcar, e com menos um e com as linhas muito subidas é difícil enfrentar uma equipa destas. Gostava também de salientar os minutos que Rui Pedro tem tido. Apesar de não ter marcado nestes últimos jogos, tem tido umas exibições em crescendo. O que pensas?
Sim, e mesmo em jogos anteriores tem passes para quase golo, tem remates que depois em recargas dão golo, como foi, por exemplo, no último jogo. Portanto, sim, e tem aproveitado também todas as oportunidades que tem para jogar. E agora ia-vos falar sobre, ia-vos pedir para falar, aliás, do jogo entre o Belenenses e o Rio Ave, que terminou com a vitória do Rio Ave por 2-1 em Belém, e neste jogo que teve assim um condimento especial, Domingos Paciência já não é treinador do Belenenses, e Silas assume o comando da equipa, de dizer que já jogou durante 4 temporadas entre 2005 e 2009 no Belenenses. O que é que tem a dizer sobre este novo treinador e também do jogo propriamente dito?
Em termos do treinador, penso que gostava de lhe dar uma oportunidade cerca de só daqui a 2 jornadas, aí ter sim uma opinião mais, digamos, mais assente, argumentos em que se possa utilizar. Portanto, aquele treinador que estaremos mais atentos, não é? Sobre as suas táticas a utilizar, as informações aos jogadores, aquelas também táticas individuais, a mentalidade com que os jogadores começam a segunda parte. Acho que isso é importante não ver neste jogo, mas sim ter um conjunto deles, digamos, uma amostra maior, e aí sim depois vermos a evolução do Belenenses com este treinador. Em relação ao jogo, a primeira parte penso que ficou muito aquém, e quando digo isto é, viu-se um Rio Ave, a equipa visitante, muito forte numa primeira parte, contudo não consegue enquadrar os remates que o faz, aliás, um remate, um golo, foi isto que aconteceu, de 3, portanto ele tem quase 70% de posse de bola numa primeira parte, ou seja, o Belenenses a única coisa que quando tem a bola é defender, basicamente, é tentar cortar as bolas, as linhas de passe. O Rio Ave aqui, penso que ficou muito à parte. Portanto, o que é que acontece? Acontece que o jogo não fluiu assim tanto como numa segunda parte. A segunda parte, então, ainda mais intenso. O Belenenses aí adormeceu. Não sei o que é que se passou.
O Belenenses, principalmente ali no fim da primeira parte, no início da segunda, cria algumas oportunidades, mas este guarda-redes começou a época como suplente do Rio Ave. Rui Vieira parece ter vindo a aproveitar a oportunidade que lhe foi dada com a lesão de Cássio. Teve uma exibição relativamente segura. Parece estar a afirmar. A sua estreia com o Porto foi difícil, mas agora parece ser uma boa opção. E também Geraldes, que foi forçado a ser substituído como o único criativo do Rio Ave com esta saída de Ruben Ribeiro. E apesar de se notar algum desgaste, acho que foi capaz de fornecer a qualidade que a equipa precisava ao fazer a assistência para o primeiro golo, com um bom trabalho sobre o guarda-redes do Belenenses e depois com aquele golo de livre no último lance do jogo, em que Flora e Tiago Ribeiro acabam por nem se mexer. E isto revela um pouco a atitude que este Belenenses tem tido, uma certa desistência do jogo. E a Bedá tem feito umas exibições más. Neste jogo acaba por ser expulso, perde muita bola, tenta sair a jogar e não consegue. E acho que o grande problema deste Belenenses tem sido o meio campo. Acho que este novo treinador tem que explorar isso.
E outra equipa que também nos tem vindo a mostrar o seu grande desempenho, aliás, 18 jogos, 0 derrotas, é o Sporting, que ficou 3, Aves 0.
Sim, esta é a quarta vitória que Jorge Jesus consegue contra o Aves, assim a nível pessoal, 2 já à frente do Sporting e 2 a comandar o Belenenses em 2006-2007. De dizer que Bas Dost consegue 53 golos em 49 jogos e foi muito bem servido por Ruben Ribeiro, que teve a sua estreia nesta partida pelo Sporting, e com uma exibição que foi serena, primeiro com talento, qualidade e muito pertinente, e depois também com serenidade e a forma como tocava na bola e o passe. assertivo, a não acusar pressão nenhuma neste jogo de estreia, e parecia mesmo que já estava ali no Sporting há muito tempo, mesmo no lance dos festejos muito, muito efusivos, todos a cumprimentarem, foi bom de se ver. Mas neste jogo, falando propriamente do Aves, acho que, tendo as oportunidades, encontrou o Patrício numa noite bastante boa, portanto a não permitir que o Aves marcasse. Teve as suas oportunidades e o Sporting, naturalmente, com a sua construção de jogo, acho que a aproveitar bem algumas debilidades também. Numa noite em que acho que Gelson não esteve no seu melhor nível, mesmo assim ainda a causar alguns desequilíbrios. O que é que tens a dizer sobre isto,
Martins? Começando com o que acabaste de dizer de Gelson, é aquele jogador que, por muito que não esteja muito inspirado, digamos, quando está, entre aspas, baixa forma, mesmo assim consegue criar alguma coisa na equipa adversária, que eles parece que deixam de funcionar ali, parece que congelam num breve instante. Em relação ao Aves, penso que, apesar de não termos visto o Aves com muita possibilidade de sair em jogo, com a criar, digamos, a construção de jogo, desde a linha defensiva ou até mesmo da linha do meio campo, é de salientar que 6 remates, 3 deles foram enquadrados à baliza. Mas lá está, Patrício estava numa noite em que era 0 golos para a equipa adversária. Acabou, eu estou aqui. Contudo, acho que é uma nota positiva em relação ao Aves. Pela parte do Sporting, se o Palestra Balneário tivesse uma rúbrica para o jogador da jornada, acho que dava ao Bas Dost pela qualidade que ele demonstrou neste jogo.
Exatamente, e assim em rodapé vinha Ruben Ribeiro. Mas de facto o Aves até consegue mais cantos do que o Sporting, portanto nota-se essa presença que conseguiu ter. Agora vamos passar para a análise do jogo em que participou a equipa com mais empates na Liga. São 7, e falo do Vitória de Setúbal, e logo atrás vem Portimonense, Moreirense e Paços com 6 pontos. Só antes de abordar, é que este jogo acaba empatado, e como o Aves entretanto tinha perdido e o Paços empatou, o Setúbal tinha aqui aquele acréscimo de poder ultrapassar 3 posições, e isso não acontece. Caetano, o que é que tens a dizer sobre esta partida?
O Setúbal já sabia à partida que era uma deslocação difícil, a Moreira de Cónegos, um moreirense que tem uma capacidade de ataque bastante forte. Mas entrou bem, entrou com tudo. 2 golos de Amaral, a assistência de Gonçalo Paciência. E com uma liderança 2-0, esperava-se que conseguisse segurar a vitória, que traria algum alívio na situação neste momento do fundo da tabela e que também seria importante para a moral dos jogadores. Não foi possível, mas trouxe para casa um ponto, também importante nesta luta pela manutenção, com uma exibição que na segunda parte deixa algo a desejar e de um Moreirense que parecia pedir mais do que um empate.
Sim, agora que falaste nisso, o Moreirense na segunda parte é, digamos, quase um comboio, todo aquele carrossel da bola a circular de um lado ao outro das alas, sempre com muitos passes também muito certos, uma grande eficácia, e depois sempre a lutar para o golo, e consegue 2 golos, consegue o empate. E de facto era isso, poderia ter sido mais, não conseguiu também marcar. Mas desta partida, e tu tinhas falado do golo, mas há um trabalho muito bom de Gonçalo Paciência, principalmente no primeiro golo.
Sim, é uma grande recepção, um grande trabalho. Eu recordo-me de uma entrevista de Gonçalo Paciência acerca da Academia do Porto, sobre as principais diferenças entre ele e o André Silva, em que ele referia que o André Silva era mais focado no golo, enquanto ele era um bocado mais tecnicista. E acho que se rebela nestes pormenores. Ele consegue receber bem a bola, uma bola difícil, segura, aguenta a defesa e dá no João Amaral, que faz o golo.
Exatamente, ele até podia ter rematado, é aquele lance em que se o avançado vê mais baliza que outra coisa, mas ali ele descobre o colega à direita, que estava completamente sozinho, e portanto nessa jogada também tem um sentido de jogo coletivo bastante, bastante positivo. Este jogo também depois acaba por ficar marcado por um conjunto muito grande de cartões amarelos, e isso aí eu diria que foi a agressividade, que no início Foi positiva, portanto, víamos a bola ia fora, os jogadores iam correr buscar a bola, tocava tentar sempre aqueles cortes, mas depois, já mais para o fim, tornou-se mais na base da agressividade, no puro sentido de quererem andar ali quase à batatada, se me é permitida a expressão. E o árbitro, obviamente, teve de pôr mão nisso, mas de facto. Aqui é importante para o Moreirense dar sinais positivos de conseguir recuperar deste resultado. Não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, por exemplo, ia-te perguntar por Arsénio, que desperdiçou aos 74 minutos uma oportunidade flagrante à frente de Cristiano.
Arsénio é um jogador talentoso, mas parece-me que a principal lacuna que ele tem neste momento é ser constante, é poder trazer sempre a qualidade à equipa, principalmente nestes momentos em que era necessário o golo, em que era necessária a finalização, e acho que é algo que tem que ser trabalhado. É um atleta com grande potencial e talvez ainda possa chegar a um patamar superior na carreira.
Muito bem. Bem, da nossa parte do Palestra de Balneário, não vamos analisar o jogo entre o Estoril e o Porto, que o Estoril está a vencer por uma bola a zero. O jogo foi interrompido por questões de segurança e agora também é a esperar pelo relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E acho que o mais importante nessa situação foi mesmo não haver perda de vidas humanas, mas num jogo que o Estoril estava a dominar e o Porto também a não conseguir provocar assim grandes sustos, Marega estava num dia mau, e o Estoril a aproveitar-se disso, mas lá está, a análise fica para depois. O jogo está agendado para dia 21 de Fevereiro.
E como todos sabem, quem nos segue principalmente sabe que estão habituados às rúbricas, e assim eu começo por dizer: equipa sensação,
Tondela.
E porquê, Francisco?
Porque tem vindo a melhorar o seu estilo de jogo e desta vez conseguiu mesmo superiorizar-se totalmente ao Feirense. Uma vitória por 3-1, muito expressiva, em que demonstrou muita qualidade, principalmente no estilo de jogadas que criou. Bola rápida, bola bem jogada, mesmo a bola longa era bem colocada, bons centros, o Feirense foi completamente sufocado. Portanto, merece nesta jornada a sensação.
E assim sendo, como tu disseste, 3-1 foi o resultado que ficou para o Tondela, mas há assim aqueles pozinhos no segundo golo. Porque é que será, Diogo?
Sim, o segundo golo vai para Pedro Nuno, jogador do Tondela, que aos 54 minutos na cobrança do livre deixou o guarda-redes perplexo, colado ao chão. A bola faz um arco muito bom e bate no poste e entra. Era difícil também para o guarda-redes, que quando a bola vai a passar é que se apercebe: ups, isto vai dar golo. Mas a curva da bola é que engana, digamos assim, e também
parecia que vinha assim um vento que empurrou a bola.
Exatamente.
Faz uma curvatura e depois ainda bate no poste, então é sem hipótese.
Sim, e foi uma marcada, apesar de não ter ido para nenhum jogador daquele aglomerado. A trajetória da bola foi mesmo, passou no sítio certo, foi muito bem mandado e colocado. E agora, falar da rúbrica da melhor defesa.
Sim, e como nós temos melhor gol, temos também a melhor defesa, e vai para Wagner, o guarda-redes do Boa Vista, em que há aquele remate de Paulinho, como o Diogo ainda se estava a adiantar há uns minutos atrás, e que ele faz aquela defesa para a fotografia, em que aquilo ficava só fantástico para um wallpaper, fosse onde ele tivesse que ser, e daí sim safa o Boa Vista de sofrer quase um golo praticamente certo.
Sim, a defesa tem a complicação de ter jogadores à frente dele. Há também vários lances assim nesta jornada, mas de facto esse aí implicou mesmo aquele esforço a tirar-se e depois sai bem do lance também, a levantar-se rapidamente, apesar da bola ter ido para fora. E por último, vamos para a rubrica de golo de trapalhão. Francisco, o que é que tens a dizer sobre este golo que surge no jogo entre o Moreirense e o Vitória de Setúbal?
Acaba por ser o segundo golo do Moreirense aos 89 minutos, em que Pedro Pinto, defesa do Vitória de Setúbal, acaba por amortecer a bola, facilitando assim o remate do central do Moreirense, que acaba por fazer o golo.
E da nossa parte é tudo. Acabámos a análise da jornada 18. Podem passar na página de Facebook e ver algumas novidades e algumas notícias que vamos colocando, assim como o PB Facts. Portanto, da minha parte, é um abraço aí para a malta.
Da minha são dois.
E da minha são três.